Olá, muito boa tarde. O secretário regional das Finanças criticou ontem o Banco de Fomento devido à gestão do Fundo de Capitalização de Empresas e garantiu que as metas do Plano de Recuperação e Resiliência estão a ser cumpridas. Duarte Freitas foi ouvido no Parlamento Açoriano a pedido do Partido Socialista para prestar esclarecimentos devido à avaliação negativa do Conselho Económico e Social dos Açores à execução do PRR na região. O governante lembrou que os 125 milhões destinados à capitalização das empresas açorianas são geridos pelo Fundo de Capitalização, que é responsabilidade do Banco de Fomento. Duarte Freitas acusou o banco de não responder às dúvidas dos Açores, reiterando que as empresas açorianas não podem ficar bloqueadas devido à atuação daquela instituição. Segundo o secretário regional, o governo está com vontade de levar até às últimas consequências a insatisfação com aquele banco, admitindo ir até Bruxelas alterar o conteúdo do acordo que celebra a governação do PRR. Duarte Freitas admitiu ainda que o processo de execução do PRR é difícil, contendo vários marcos e metas. O governante lembrou que o incumprimento das metas de classe A é que implicam penalizações e não há nenhuma em risco de incumprimento.
Não há nenhuma meta de classe A incumprida, nem há nenhuma meta de classe A em riscos de incumprimento. E isto é que é o decisivo a outro tipo de metas que poderão ser maior, poderão estar em maior ou menor risco, mas na verdade essas metas são metas de indicação. Isto é, são alertas. Cuidado, deve a seguir vai ter que cumprir. E nós naturalmente estamos atentos a tentar não falhar nenhuma delas, mas desde logo as de classe A.
Sobre o valor de 117 milhões destinados às empresas açorianas no âmbito das agendas mobilizadoras do PRR, o governante reiterou que o tecido empresarial regional não vai perder aquelas verbas, revelando que cerca de 13 milhões de euros já foram aprovados para as empresas dos Açores.
Através da senhora ministra de Estado, na reunião que tive com ela, assegurou-me exatamente esta solução, de que esses 117 milhões são os Açores. Mas mais do que isso, há parte desses 117 que já estão restritos a empresas dos Açores. Cerca de 13 milhões de euros já foram acedidos e estão aprovados para empresas dos Açores. E os outros 104 milhões chegarão também aos Açores por as vias destes mesmos 13, ou outras, mas com aquilo que foi o compromisso, olhos nos olhos, da senhora ministra de Estado, que confirmou as afirmações do Sr. Presidente do Governo e que agora, através destes 13 milhões que já estão aqui alocados a algumas empresas, já também se confirma.
Ora, por outro lado, o deputado do PS, Carlos Silva, alertou que os atrasos significativos na execução do PRR, questionando o trabalho da Comissão Técnica de Investimento criado pelo Governo Regional para acompanhar a atividade do Fundo de Capitalização. Paulo Estevão, do PPM, considerou que não existem riscos de incumprimento e que o Conselho Económico apenas indicou zonas de melhoria, enquanto António Vasco Viveiros, do PSD, sinalizou que este é tempo perfeito para melhorar o que não pode estar tão bem na execução. O deputado do CDS, Rui Martins, elogiou a criação de uma plataforma na internet que vai agregar a informação relativa aos fundos comunitários nos Açores, anunciada por Duarte Freitas durante a comissão para o princípio de 2023. O presidente do Conselho de Administração da SATA admitiu esta quarta-feira que o atraso na resolução do problema das rotas deficitárias entre os Açores e o continente poderá gerar um problema em 2023. O responsável alertou que no final de março de 2023 a companhia vai deixar de operar rotas deficitárias, ou seja, Faial, Pico e Santa Maria, por imposição de Bruxelas, situação que considerou ser um problema que alguém vai ter de resolver.
Há grupos de trabalho a tratar do tema, ou supostamente havia, para resolver, mas infelizmente continuamos sem ver nenhum. É uma coisa que não depende da companhia, é uma coisa a ser feita entre o Governo da República, o Governo da Região e a ANAC, e por alguma circunstância que me ultrapassa, e eu não me tenho tempo na política, até agora não foi resolvido. Agora, também não vou deixar de chamar a atenção para que no final de março de 2023 vamos ter um problema. É um problema porque a companhia não pode operar, a decisão de Bruxelas escreve claramente que a companhia não se pode apresentar a rodas em déficit e, portanto, sendo o caso, alguém vai ter que resolver o problema.
Luís Rodrigues foi ouvido pelos deputados com caráter de urgência a pedido da bancada do Partido Socialista relativamente às contas da transportadora aérea regional do primeiro semestre de 2022. O responsável admitiu que a transportadora açoriana poderá prolongar essas rotas por mais algum tempo, embora considere que, do ponto de vista financeiro, isso seja o pior cenário. Luís Rodrigues referiu-se também ao serviço de handling prestado pela SATA para dizer que provavelmente a companhia não vai privatizar a empresa responsável pela bagagem aérea, atendendo a que mais de 80% do fluxo comercial está afeto à SATA Air Açores.
Nenhuma instituição pode impedir a companhia aérea de fazer o seu próprio handling. E portanto a SATA Air Açores pode dizer assim: eu faço o meu handling, o resto dos 10% ou 15% que falta pode ser vendido, mas eu duvido que alguém esteja interessado em 15% da atividade. E portanto, até se esclarecer bem o que é, quais é que são os condicionamentos que a indústria de handling vai ter do ponto de vista técnico e regulatório, não vamos fazer uma coisa que podemos, arrependermos e voltar para trás. E portanto, como já temos muita complexidade para gerir, é melhor deixá-la quieta. O valor não é material por enquanto e portanto trataremos isso quando todo o resto estiver feito, e entretanto pode ser que isso tenha mudado significativamente.
Ainda na Comissão de Economia, o presidente da SATA voltou a destacar os bons resultados da companhia registados este verão, que considerou serem os melhores de sempre, bem como a recuperação da transportadora nos últimos anos, apesar do contexto negativo de pandemia, crise energética e guerra na Ucrânia. O responsável admitiu ainda que há vários interessados na privatização da Azores Airlines.
O facto de nós já termos recebido manifestações de interesse de potenciais compradores indica que sim, que o caminho que está a ser trilhado é bem visto por aqueles que estão interessados. E aquilo que neste momento podemos fazer é: muito bem, eu ponho o teu nome aqui no ficheiro, mas eu não tenho nada a ver com isso, vais falar com o acionista quando for a altura, não é agora e não é comigo. E, portanto, mas o facto de eles se manifestarem positivamente tão interessados, para mim é um indicador de que o caminho está a correr bem.
Luís Rodrigues, o presidente do Conselho de Administração da SATA. Por seu lado, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas afirmou esta quarta-feira que o Governo da República tem de assumir as suas responsabilidades nas obrigações do serviço público com rotas não liberalizadas dos Açores, cujo processo disse estar atrasado. Berta Cabral, que intervinha na Comissão de Economia do Parlamento Regional, considerou que esta é uma preocupação muito grande, tendo sido acordado com o Primeiro-Ministro na cimeira com o Governo Regional que seria aberto concurso público para assegurar as rotas aéreas não liberalizadas entre Santa Maria, Pico e Faial e o continente. A governante referiu que tem havido insistência com várias cartas do Presidente do Governo Regional junto do Primeiro-Ministro, entre outros esforços desenvolvidos por si e também pelo Secretário Regional das Finanças.
Quem é que vai concorrer a operações de serviço público de 3 milhões e meio quando elas, no mínimo, deverão ser 10 milhões? Isto é um problema para aqueles 3 aeroportos, para aquelas 3 ilhas, e é aí que eu digo, cada um vai ter que assumir a sua responsabilidade. Não depende de nós abrir o concurso. O concurso tem que ser aberto pelo Governo da República. Nós estamos a insistir ao mais alto nível, e quando se diz ao mais alto nível, é o Presidente do Governo, o Primeiro-Ministro, para que essas obrigações de serviço público sejam, que esse concurso seja aberto desde janeiro de 2022. Desde janeiro de 2022. Já está quase a fazer um ano. E isto tem sido sistematicamente empurrado para a frente, como se costuma dizer, empurrado com a barriga, o assunto não se resolve e só se complica. O Caderno de Encargos tem que ter um preço fundamentado no estudo que foi pedido e que é de conhecimento da Assembleia da República, do Governo da República também, para que ele possa ser atrativo para qualquer companhia. O Partido Socialista tem a maioria na Assembleia da República, se não fizer esta alteração é porque não quer.
O Partido Socialista tinha pedido a audição urgente da Secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas e do Presidente da SATA na Assembleia Regional, devido ao agravamento das contas da companhia aérea, tendo sido neste contexto que Berta Cabral interveio na Comissão de Economia. A titular da pasta da Mobilidade anunciou, entretanto, que o Conselho do Governo vai aprovar esta quinta-feira a constituição de uma comissão especial para acompanhar o processo de privatização da Azores Airlines, que terá lugar em 2023.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Subcomissão de Economia da Assembleia Regional emitiu parecer desfavorável à proposta de orçamento do Estado para 2023, considerando insuficientes as verbas transferidas pelo Governo da República para a região. No relatório, PSD e CDS e ainda deputado independente deram parecer desfavorável à proposta do Orçamento do Estado para 2023, tendo o PS sido o único partido com assento na subcomissão a emitir um parecer favorável. O Bloco de Esquerda, apesar de não estar representado na comissão, emitiu um parecer desfavorável à proposta, condenando a insuficiente recuperação das transferências para as regiões autónomas por via da Lei de Finanças Regionais, ao passo que PPM, IL, PAN e Chega não emitiram posição. Na declaração de voto, o PSD alerta que, apesar de o Governo da República cumprir a Lei das Finanças Regionais, as transferências do Estado inscritas para os Açores no Orçamento do Estado para 2023 não consideraram qualquer efeito da inflação, fazendo com que, em termos reais, sejam inferiores às de 2022. O CDS considera que o documento não compensa a redução das verbas de 2021 para 2022 e condena a inexistência de qualquer mecanismo solidário que permita fazer face aos desafios de 2023. Já o PS emitiu parecer favorável porque o Orçamento do Estado cumpre integralmente a Lei de Finanças Regionais, o que resulta num aumento de 7,7 milhões de euros nas transferências do Estado para os Açores por comparação a 2022. Os socialistas realçam ainda que o Orçamento do Estado prevê a compensação dos custos que vão ser assumidos pelo município da Praia da Vitória no processo de descontaminação da Ilha Terceira. O deputado independente Carlos Furtado avisa que as transferências para a região, apesar de numericamente superiores às de 2022, traduzem uma diminuição real dos valores quando somadas com a respectiva inflação. Os Açores vão receber cerca de 288 milhões de euros em 2023, ao abrigo da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, mais 7 milhões do que em 2022, segundo a proposta de Orçamento do Estado, conhecida a 10 de outubro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Assembleia da República começou ontem à tarde o debate na Generalidade do Orçamento de Estado para 2023 e, no âmbito desse debate, o deputado açoriano Paulo Muniz afirmou que o Orçamento do Estado vira as costas aos Açores, não respondendo às suas necessidades e nem sequer garantindo em pleno a coesão territorial com as obrigações de serviço público em ligações aéreas com a região.
Ó Sr. Primeiro-Ministro, o maior problema deste orçamento reside nas obrigações de serviço público para as ligações aéreas com as ilhas de Santa Maria, Faial e Pico. O Sr. Primeiro-Ministro ali da tribuna falou da sua intenção e enlevo naquilo que é a Ferrovia de Portugal. Como sabe, a única forma de ligação aos Açores é por via aérea. É desta forma que as pessoas se movimentam. É desta forma que a economia floresce. E é dessa forma que os Açores exibem e sentem uma pertença a uma dimensão nacional, global, fazendo parte dela e não sendo filhos de um Deus menor. E a questão que se põe aqui é que, infelizmente, essas obrigações de serviço público, para serem cumpridas, necessitam, têm um custo de 10 milhões de euros. E então repare na subtileza. Inscreve no orçamento 3,5 milhões de euros para cumprir essas obrigações de serviço público. E dá-nos 7 milhões a mais. Ou seja, os 7 milhões a mais que aparentemente dá, tira-nos pela suborçamentação na obrigação de serviço público essencial. Ó Sr. Primeiro-Ministro, isto de dar com uma mão e tirar com a outra começa a ser uma imagem de marca.
Neste debate inicial sobre o Orçamento do Estado para 2023, o social-democrata disse claramente que aquele documento vira as costas aos Açores e aos açorianos. Para Paulo Muniz, este orçamento cumpre a Lei de Finanças Regionais, mas não tem em conta qualquer margem ou consideração pela inflação.
Este orçamento, de facto, infelizmente, vira novamente as costas aos Açores e aos açorianos. Deixa-me dizer que a Comissão de Economia do Parlamento dos Açores, da direita à esquerda, com exceção do PS, chumba esta proposta porque ela não responde àquilo que é ou àquilo que são as necessidades dos Açores em matéria de orçamento para 2020. Repara o seguinte, eu sei que cumpre a lei, eu sei que este orçamento tem mais 7 milhões em cumprimento da Lei de Finanças Regionais, mas esses 7 milhões nem a inflação cobrem.
Paulo Muniz, deputado social-democrata na Assembleia da República, em declarações no âmbito do debate inicial sobre o Orçamento do Estado para 2023.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Universidade dos Açores recebeu cerca de 90 candidatos a provas para ingresso nos mestrados em ensino, que conta abrir em breve com o apoio do Governo Regional. A revelação foi feita pela reitora Susana Mira Leal.
Tivemos cerca de 90 candidatos a realizar estas provas. Portanto, esta é a nossa expectativa de candidaturas. Nós procuraremos corresponder à procura, ao máximo de procura, no sentido também de colocar no mercado o mais depressa possível estes profissionais.
O apoio, que já tinha sido aprovado em Conselho de Governo em setembro, visa a abertura de 5 mestrados. A reitora da Universidade dos Açores falava em Angra do Heroísmo, à margem da assinatura de um contrato-programa com as Secretarias Regionais da Educação e Assuntos Culturais e também da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, no âmbito do qual o Executivo Açoriano atribui um apoio financeiro para a abertura de mestrados em ensino. Numa primeira fase, a tutela da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego vai atribuir um apoio de 93.750 euros à Academia Açoriana, verba suficiente para assegurar a contratação de professores didatas especializados do ensino destas áreas até o final de 2022. Nos próximos anos, a verba será assegurada pelo Orçamento da Região, mas não foi divulgado o montante acordado com o Executivo Açoriano. A Secretária Regional da Educação e Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, salientou a importância destes mestrados na dotação de professores habilitados nas escolas da região. Já a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, destacou o reconhecimento por parte do Executivo Açoriano da Universidade dos Açores como parceiro proponente, privilegiando no desenvolvimento da estratégia para a área da educação e da formação na região. O regulamento do programa Nascer Mais, que atribui um apoio de 1.500 euros a crianças nascidas em 2022, residentes em 12 concelhos dos Açores, foi publicado em Jornal Oficial e, por isso, entra em vigor amanhã. Foram escolhidos para desenvolver este programa 12 concelhos que apresentam uma quebra populacional acima dos 5% negativos entre 2011 e 2021. O apoio financeiro não reembolsável traduz na disponibilização do montante de 1.500 euros a utilizar em qualquer farmácia da região. O programa destina-se a crianças que tenham nascido ou sido adotadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022, com registro de nacionalidade ou adoção nos Açores e residentes num dos concelhos abrangidos. O apoio pode ser pedido junto aos serviços do Instituto da Segurança Social dos Açores no prazo de 3 meses a contar da data de nascimento ou adoção.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional vai criar um novo mecanismo de evacuações médicas e rever a legislação das prevenções e presenças físicas dos profissionais de saúde. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo Secretário Regional da Saúde.
Estamos a trabalhar em conjunto com os responsáveis no sentido de encontrarmos as melhores soluções para os problemas deste tempo da saúde. Desde logo, o serviço de evacuação nos Açores é deste hospital, o Hospital Santo Espírito da Terceira, tem tido um trabalho inestimável ao longo dos anos, mas é preciso reforçar, valorizar e atualizar todas as regras e também dimensionar para aquilo que são as necessidades dos açorianos, para que uma realidade que muitas vezes é penosa, que tem a ver com a doença na distância dos cuidados de saúde, tenha uma resposta mais rápida, mais eficaz e mais capacitada. E por isso, um dos aspectos que estamos a trabalhar é exatamente no novo sistema relativamente às evacuações e também às transferências de doentes. Também há uma questão que foi identificada, que tem a ver com as regras das prevenções e presenças físicas de profissionais de saúde. O diploma que existe neste momento e regula é de 97. Nunca houve qualquer atualização. E que estamos a trabalhar para fazer essa atualização às reais necessidades deste tempo.
O governante falava à margem de uma reunião com o novo presidente do Conselho de Administração do Hospital da Ilha Terceira, Pedro Marques, que tomou posse a 22 de setembro. O secretário regional da Saúde destacou ainda a redução das listas de espera cirúrgicas nos últimos 2 anos e defendeu que a prioridade dos hospitais deve ser a diminuição do tempo de espera. O governante deu como exemplo a cirurgia vascular do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, que reduziu o tempo médio de espera em 180 dias no último ano.
Também constatamos que o esforço que foi, que corresponde a uma orientação do Governo Regional no sentido de reduzir listas de espera, está a ser desenvolvido por toda a região. O Hospital Santo Espírito também tem feito um trabalho no sentido de reduzir profissionais de saúde, mas também e sobretudo o tempo de espera. O tempo de espera é que é importante. Por exemplo, a cirurgia vascular, o ano passado havia pessoas de 2014 à espera de uma cirurgia. Isso é absolutamente inadmissível. O esforço que foi feito recuperou-se 180 dias de tempo de espera. É preciso que haja essa percepção de que com a retoma dos cuidados assistenciais, mais consultas e mais exames, há também mais propostas cirúrgicas. Ora, havendo mais propostas cirúrgicas, não é tanto o número de pessoas que estão a esperar, mas é o tempo que estão a esperar. E é isso que queremos combater, o tempo de espera.
Clélio Menezes, titular pela pasta da saúde na região.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Roda dos Problemas é o tema central da 6ª edição do Congresso Internacional da Criança e do Adolescente, que arranca hoje na Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Olhar para os problemas de uma forma interdisciplinar e na ótica quer das crianças e adolescentes, quer dos docentes, é a finalidade da iniciativa, como afirmou Ana Isabel Santos, presidente do NICA, o Núcleo Interdisciplinar da Criança e do Adolescente, entidade organizadora do evento.
O objetivo é precisamente ficarmos com essa perspectiva global, em primeiro lugar, o que podem ser problemas, não é? Em contexto educativo, o que é que nós poderemos considerar como problemas e depois também estratégias que ajudem educadores e professores e pais, porque o nosso evento não é só para professores e educadores, mas também é para toda a comunidade educativa. A ideia também é oferecermos estratégias para todos os interessados ou que lidem com crianças e com jovens possam implementar no seu dia-a-dia e que ajudem, de facto, ou que levem as nossas crianças a pensar melhor, não é? Sobretudo, evidentemente, a olhar para os problemas de uma outra forma, e a conseguir resolvê-los da melhor forma possível.
Esta edição acontece de forma híbrida, ou seja, as conferências decorrem online e os workshops realizam-se de forma presencial na Universidade dos Açores em Ponta Delgada. A professora universitária revela alguns dos palestrantes que vão marcar presença neste congresso.
Teremos o professor Silvio Galo, que é da área da filosofia, mas que faz uma ponte interessante entre a filosofia e a educação, e ele vai-nos falar precisamente sobre os problemas da educação, e depois teremos vários convidados nacionais, alguns dos quais bastante conhecidos, como é o caso do Álvaro Magalhães, que é escritor, ele vai-nos falar sobre os problemas da literatura. Teremos também um workshop muito interessante sobre a resolução de problemas com a professora Ana Barbosa e com a professora Isabel Vale, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Também teremos a parte dos problemas, mas centrados na criança e na noção de criança, com o professor Tiago Almeida, da Escola Superior de Educação de Lisboa. Depois, na segunda semana, vamos ter como conferencistas a professora Ana Cristina Almeida, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, que nos vem falar sobre a resolução de problemas através do jogo, através do brincar.
O SICA acontece de forma presencial este sábado e 5 de novembro e online esta quinta e sexta-feira e 3, 4 e 5 de novembro em Ponta Delgada.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta quinta-feira. Tenha uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.